Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós lemos ou mencionamos para ler é em 1 de Reis, capítulo 19, versos 13 até o verso 15, diz assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Eu quero trazer uma reflexão baseado nesta pergunta que Deus faz a Elias lá na caverna. Que fazes aqui, Elias? O texto diz que o Senhor chamou ele na entrada da caverna e veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? A minha grande questão com relação a essa pergunta é: por que Deus pergunta: Que fazes aqui, Elias? Se ele já sabe a resposta. Por que Deus estava perguntando uma coisa que ele sabia? Qual era a intenção de Deus em perguntar para Elias: Que fazes aqui? Se ele, como um ser onisciente, onipotente, onipresente, sabia perfeitamente. Se você olhar pelo campo da lógica, a gente diria: por que que Deus perguntou para Elias que faz aqui? Deus não deveria perguntar, Deus poderia afirmar: você está aqui por essa e por essa razão. Mas Deus trata a gente de uma forma tão especial. Que fazes aqui, Elias? Se nós lermos o versículo de número 46 e do capítulo 18 desse mesmo livro, 1 de Reis, você vai ler a seguinte citação: E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, a mão do Senhor estava sobre Elias. E foi debaixo desta proteção que Elias entra numa depressão, vai para o deserto, quer morrer, fica debaixo de um zimbro, pede a morte. O Senhor manda um anjo, traz-lhe pão, água, e ele tem o desejo de morrer. Debaixo das mãos do Senhor. O que nos ensina que mesmo debaixo das mãos de Deus, nós podemos passar por várias tribulações, por angústias, por decepções e até mesmo por depressão. Mas eu gostaria de fazer três considerações sobre esta pergunta: que fazes aqui, Elias? E a primeira consideração é uma consideração equivocada acerca da pergunta de Deus. Primeiro, Deus sabia o que estava perguntando para Elias, ou o que que ele estava fazendo ali na caverna? Claro que sabia. Mas essa é uma pergunta equivocada que a gente pode até fazer. Por que que Deus pergunta: que faz aqui, Elias? Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali na caverna? Ora, a Bíblia tem uma resposta para isso. No Salmo de número 44, versículo 21, nós lemos: Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração do homem. Eu costumo dizer que existem quatro coisas que só Deus sabe: a sucessão futura dos tempos, o mistério dos reinos da glória, o que vai acontecer, obviamente, amanhã, e os mistérios do reino da glória, só Deus sabe. Mas também só Deus sabe a perfeição das leis da natureza, e só Deus sabe os segredos do coração do homem. Então, se Deus está perguntando para Elias, a gente não pode ter uma consideração equivocada de que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali na caverna. A segunda consideração equivocada que nós poderíamos apresentar é que Deus teve um surto de amnésia e se esqueceu de Elias.
Oh, será que Deus esqueceu de Elias? A ponto de perguntar, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? O que é que você veio fazer aqui nessa caverna? Qual é o teu problema? Não, claro que não. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Isaías 49:15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então a gente já aprendeu com dois pontos apenas. Primeiro, que Deus sabe todos os segredos do seu coração. Deus sabe o que está acontecendo com você nesse momento, o que você está pensando, qual é a sua angústia, qual é a sua ansiedade, qual é a sua preocupação. Como Deus também não se esqueceu de você. Porque se uma mãe esquecer do seu filho, o profeta Isaías diz que Deus ainda assim não se esquecerá de nós. Então Deus não esqueceu de você, minha irmã, meu irmão. Deus está atento a tudo o que está acontecendo com você e Deus não se esqueceu de ti. Mas há uma terceira consideração que a gente pode fazer, que eu chamo de consideração equivocada acerca da pergunta de Deus. Será que Deus perdeu a sua onisciência e não sabia nada de Elias? Mas é óbvio que não, porque no Salmo 139, versículo 2, nós lemos o seguinte: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha, Deus conhece o que você nem iniciou a pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Deus sabe o que você pensa e Deus sabe tudo que está depositado no seu coração. Aquilo que você planejou, aquilo que você deseja fazer, realizar. Deus conhece todas as coisas e conhece até o nosso pensamento. O inimigo não tem esse poder de saber o que nós pensamos, mas o nosso Deus conhece sim. Por que que ele conhece? Porque Deus é onisciente. E se ele é onisciente, ele conhece. Então essa é uma pergunta equivocada. Então Deus conhece, minha irmã, esse teu pensamento. E Deus está dizendo para você por esta palavra: mude esse teu pensamento. A coisa não vai acontecer do jeito que você está imaginando, porque Deus está trabalhando nas circunstâncias adversas. Deus não deixou você sem esquadrinhar você, sem conhecer o que está no seu coração, o bom desejo que está no teu coração, meu irmão. E Deus ainda não se esqueceu de você e não se esquecerá. E ainda eu diria que Deus conhece o seu assentar e o seu levantar e conhece também o seu pensamento. Mas a quarta consideração equivocada que poderemos fazer é: será que Deus estava dormindo na hora que Elias entrou na caverna? Ou seja, Deus deu um cochilo naquela hora, então Elias entrou na caverna e Deus não sabia. E vai perguntar: o que você está fazendo aqui, rapaz? Claro que não, essa pergunta, essa consideração também é equivocada, porque a Bíblia diz no Salmo 121, os versos 4 e 5, que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Olha que palavra poderosa para a nossa vida. Quando nós às vezes achamos que Deus deve ter tido uma crise, uma insônia, ou melhor, Deus dormiu na hora. Deus dormiu, adormeceu, e então deixou Elias entrar numa caverna e depois, não sabendo, vai perguntar para Elias. Mas é óbvio que isso é uma pergunta equivocada e bem equivocada, porque a Bíblia diz que o Senhor não dorme, o guarda de Israel não dormirá e não tosquenejará, e é ele quem te guarda. Então creia que Deus está guardando a você, minha irmã, a você, meu irmão. A sombra do Senhor está à tua direita. Quando você olhar para a sua sombra, sempre se lembre disso. A sombra é o reflexo de que Deus está acompanhando você em cada passo que você dá. Como disse o grande Einstein, a sombra é a luz de Deus. Então a luz de Deus reflete sobre o seu corpo e forma essa sombra. Quando você olhar para um lado e ver a sombra, pode ter certeza que o Senhor está do seu lado, te protegendo, te guardando, porque ele não dormirá. Mas há uma quinta consideração equivocada. Será que Deus não tinha mais interesse em ajudar Elias na sua missão? Deus já estava farto de Elias, não vou mais ajudar esse rapaz, deixa ele lá fazer o que ele bem entende. Não, A Bíblia não confirma isso, a Bíblia não endossa essa consideração equivocada, porque o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 13, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então o Senhor nos ajuda. Quando às vezes nós pensamos que Deus não está nos ajudando, Ele, irmã, é que está te ajudando. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Se você está dizendo que não aguenta mais e está aguentando até agora, é porque Ele está te ajudando. A maior prova é que você está dizendo, não aguento mais, há quanto tempo? E você está suportando isso. É porque Ele está te ajudando, porque é Ele que te toma pela tua mão direita. Então, naquele momento, Deus não abandonou Elias. Deus não estava desprezando, não tinha mais interesse. Não, Deus estava tão somente fazendo uma pergunta, que mais adiante nós vamos compreender o que Deus estava querendo dizer para Elias. Mas há uma sexta consideração sobre esta pergunta, uma consideração equivocada. Que fazes aqui, Elias? Será que Deus tinha mudado a sua vontade em relação a Elias? Claro que não, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, Deus não varia como o homem, como as pessoas fazem, como os pastores, os membros, os obreiros. Não, não, Deus não, dele não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não tinha mudado a sua vontade em relação a Elias. É uma consideração equivocada. E a sétima e última consideração equivocada acerca da pergunta de Deus a Elias que faz aqui, é que Deus se arrependeu de continuar investindo em Elias. Muito pelo contrário, o livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, responde a essa consideração equivocada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, naquele momento, não é que Deus não estava querendo mais investir em Elias. O que está acontecendo com você também, minha irmã, e meu querido irmão obreiro do Senhor? Não é que Deus não queira mais investir em você. Muito pelo contrário, Deus não é homem para que minta. Se Deus falou que ia te usar, Ele vai te usar. Se Deus falou que Ele vai levantar você como obreiro, Ele vai levantar. Então não fique achando que Deus se arrependeu, mudou de ideia em relação a você. Não, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Pode ser até que o homem te prometeu e não cumpriu, mas Deus nunca falhará. Agora, a segunda parte da mensagem, nós queríamos trazer para você as considerações improváveis do profeta ao entrar na caverna. Primeiro, as considerações equivocadas acerca da pergunta de Deus que faz aqui Elias. A gente pode fazer essas perguntas equivocadas na nossa avaliação e todas elas terão uma resposta da própria Bíblia. Mas e as considerações do profeta? Será que quando o profeta chega ali e Deus pergunta para ele, que faz aqui? Será que Elias teve algumas considerações improváveis? Vamos fazer uma consideração sobre essas improváveis respostas ou considerações do profeta Elias ao entrar na caverna. Primeira, achar que Deus o deixaria abandonado na hora mais difícil. Elias poderia pensar, será que Deus me abandonou? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca abandona as pessoas na hora mais difícil da sua vida. Muito pelo contrário, se você ler a sua Bíblia em 2 de Timóteo, no capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo expressando o seu sentimento de tristeza, talvez, por ter sido desprezado por muito, ele vai dizer assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Olha que palavra linda! O Senhor me assistiu e me fortaleceu. Então Deus não é covarde de nos deixar abandonados na hora mais difícil da nossa vida. Quando Elias entrou na caverna, Deus entrou com ele na caverna. Deixa eu dizer uma coisa, nessa batalha que você está passando, Deus está batalhando com você, e por você, e para você. Então você não está abandonado por Deus nessa hora mais difícil. A segunda consideração improvável sobre a ótica do profeta e ao entrar na caverna, e poderia ele dizer, achar que Deus não se importava mais com seu cansaço, com a sua depressão e a sua angústia. Muito pelo contrário. Quando nós estamos nessa situação, é aí que Deus opera. Não sabes, não ouviste que o Eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se fatigarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que palavra profética para você, querido, para você, minha querida irmã, para você, moço, que já está se sentindo cansado. Deus se importa com o nosso cansaço, sim, com a nossa depressão, sim, com as nossas angústias, sim, Deus se importa. E Deus estava se importando com Elias nessa realidade que estava vivendo ali. Mas em terceiro lugar, Elias poderia considerar, achar que a crise nunca iria atingi-lo porque ele estava debaixo da mão de Deus. Nós já falamos no início da mensagem. Mas o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim, ó: eu sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu estou instruído a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, a padecer necessidade. Eu sei. Olha que coisa linda. O conhecimento de saber que, mesmo debaixo da mão de Deus, mesmo sendo instrumento de Deus, há de se entender que os sofrimentos, que as lutas, que os problemas vêm. E nós estamos sempre achando que, neste momento, debaixo da mão de Deus, estamos isentos das coisas. Muito pelo contrário, é a mão de Deus que protege nessa hora. Mas uma outra consideração que o profeta poderia apresentar, achar que ele entendeu que era hora de parar a sua atividade. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. E ele chega até a dizer isso: Deus, eu estou cansado. Olha, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu agora não quero mais. Já mataram todos os profetas, só tem eu, e se me matar vai acabar o ministério profético. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém surpreende Deus. Olha que coisa linda, ele achava que poderia parar a atividade dele. Quem sabe Deus está dizendo para você que quer parar a sua atividade, que eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser presbítero, eu não quero mais dirigir aquela reunião de oração, eu vou largar, vou entregar, irmã, irmão. Olha, não está na hora de você fazer isso. Porque quando Pedro disse assim, vou pescar, os outros disseram também com ele, se nós vamos também ao Senhor, vem cá, Pedro, depois disso, senta aqui, você me ama? Então apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, o ministério não termina quando você quer. Você não pode entregar o cargo e o ministério no tempo que você acha. Não é assim. A Bíblia diz no livro de Daniel, tu, porém, vai até o fim. E às vezes nós achamos que estamos sozinhos em determinadas batalhas. Mas o Senhor está sempre conosco. Agora, a última consideração. Por que, pastor, então Deus pergunta para Elias, que fazes aqui, Elias? Então, a terceira consideração provável é que estava Deus perguntando para Elias para que Elias realinhasse o seu comportamento com o seu propósito. Deus queria que Elias respondesse para ele de uma forma racional e não emocional. É possível que Elias estivesse ali achando-se abatido de tal maneira que ele não queria mais, entrou naquela caverna para se esconder, para fugir da realidade que estava vivendo. Então, muitas das vezes nós fazemos isso, tomamos uma decisão emocional e o questionamento de Deus, a pergunta de Deus, acirra o ânimo. E Elias então começa a refletir: meu Deus, será que eu tomei uma decisão emocional só pela pressão? Será que isso é racional? Mas Deus está comigo, Ele me chamou. Ainda, quando Deus fala para Elias, que faz aqui, indica que Deus queria que Elias fizesse uma confissão total, para tratar a essência dele, e não o comportamento. Que o comportamento nosso, nós podemos mudar, mas a essência é Deus que opera para tratar. Então, meu querido irmão, quando Deus estava perguntando para Elias, que faz aqui, Deus sabia perfeitamente, mas Deus queria que Elias olhasse para o espelho da sua vida espiritual, do seu ministério, e respondesse para ele mesmo, para ele, Elias, e dizer assim: o que, que eu estou fazendo aqui, se aqui não é o meu lugar? Minha irmã, levanta-se desse sofá, dessa cadeira, e vá cumprir o seu ministério. Irmão, faça a mesma coisa. E sabe o que, que vai acontecer? Deus vai te dar uma grande vitória, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus te abençoe ricamente com essa palavra e a paz do Senhor.